It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper, a woo-hooer, a hand clapper, a high-fiver? I kind of like the high-five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At ChumbaCasino.com, choose from hundreds of social casino-style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses, so don't wait. Start having the most fun ever at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18+.
JovemPan.com.br.
Estamos juntos mais uma vez para mais uma edição do nosso Esporte em Discussão. Obrigado a você que nos acompanha em todo o Brasil pela grande rede de rádios do país, a melhor rede de rádios do país, a rede Jovem Pan News. É bom ter você ao nosso lado o tempo todo. Você acompanha toda a programação da Jovem Pan, feita especialmente para você. Estamos todos juntos. Você nos acompanha pelo nosso portal Imagem e Áudio. Chique, né? www.jovempan.com.br. Logo na capa você encontra lá Esporte em Discussão, clicando áudio e imagem. E você assiste todo o nosso programa, esteja você onde estiver. Aqui em São Paulo, fora de São Paulo, em qualquer parte do mundo, não há fronteiras para a internet. E o Bruno Prado, que está aqui ao meu lado hoje, lembra que estamos bonitos YouTube. Todos no nosso canal no YouTube. jp.com.br esportejp jp.com.br/esportejp jp.com.br/esportejp é o nosso canal no YouTube, ao vivo, Esporte em Discussão, áudio, imagem, tem uma coluna lá para você comentar, falar de todos nós, você pode fazer perguntas, enfim, tem muita coisa para você participar conosco. O Vampeta está quase chegando, mas está quase chegando. O Fred, eu pedi que o Fred viesse até aqui o nosso estúdio, ele hoje não está no programa, mas está na redação, evidentemente. Para todo o Brasil. E o Fred vai nos atualizar sobre como estão as coisas. Agora já confirmamos aqui no Jornal de Esportes, está tudo certinho. O Gabriel vai jogar no futebol da Inglaterra. E a gente vai falar, o Gabriel Jesus.
Ai, que
e o Palmeiras, o Palmeiras vai ficar com quase 75, 76 milhões de reais nesse negócio todo.
O Palmeiras?
Só o Palmeiras.
Que grana, hein?
Com fácil, hein? São cerca de 20 milhões de euros.
Uau! Então, quebrava um galhão para mim, isso aí.
É muito importante. É um negócio importante, já se sabe. O Fred já deu. Fred, sente-se e ali nos atualize, por favor. Eu disse que você não estava no programa, mas você estaria aqui para nos atualizar. E quando o Vampeta chegar, você manda o Vampeta esperar. Olha, atenção, ele está atendendo a RAI aí fora. Falando sobre isso, aliás, Palmeiras já acertou, já sabe. Sim. O Gabriel vai para o futebol inglês e você me dizia, o Palmeiras vai receber cerca de 77 milhões, 76 milhões de reais nessa transferência. Nos atualize.
Vanderlei, então, o negócio fechado. Palmeiras está tão alinhado com o Manchester City que combinaram até das divulgações em redes sociais de forma conjunta. Simultante. Palmeiras e Manchester City, a divulgação oficial da negociação.
Legal.
32 milhões de euros, o valor total da negociação. Palmeiras vai receber 20 milhões 750 mil euros da parte referente ao Gabriel Jesus, mas houve uma cessão aí por parte do Gabriel Jesus e também do seu empresário Cristiano Simões. A parte do Fábio Caran, que é 22,5% dos direitos econômicos do jogador, ainda continua com o Caran, porém há uma briga na justiça envolvendo o empresário e o Palmeiras. Então é uma dúvida se esse valor, 22,5, fica com o Palmeiras ou realmente, como foi combinado em contrato, vai para o Fábio Caran. Essa é a única dúvida. 5 anos de contrato, Gabriel Jesus, como a gente já dizia, só iria para o futebol europeu em janeiro. Isso vai acontecer, só em janeiro ele chega para o futebol da Europa, o Gabriel Jesus. Então vai ficar no Brasil até o final do ano. É um desejo dele, até porque a mãe dele é palmeirense, de ser campeão brasileiro pelo Palmeiras. Por isso foi o Gabriel Jesus que impôs a condição de ficar no futebol brasileiro até dezembro deste ano, Vanderlei.
Perfeito. Fred, agora você que é o nosso técnico do time da Jovem Pan, além de jogar...
Eu sou o manager, o técnico é o Vampeta.
A DEG é em forma.
Água bendita.
Sai Fred Júnior, entra Vampeta.
E é bom nesse comportamento, não é demitido.
Você achou um bom negócio, né?
Eu achei um ótimo negócio, assim, havia muitas críticas, Vanderlei, sobre a renovação do Gabriel Jesus, quando o Palmeiras tinha 70% e ficou com 30% após a renovação. Mas pelo valor colocado, são 20 milhões e 750 mil euros, mais bonificações. Se o Gabriel Jesus for artilheiro da Premier League, Palmeiras ganha um bônus. Se o Gabriel Jesus for campeão inglês, Palmeiras ganha o bônus.
Palmeiras ganha em tudo.
E o Palmeiras ganha 5% também. Conquistas individuais e coletivas, o Palmeiras vai ganhar bonificações. E ainda, caso o Manchester City venda o Gabriel Jesus, 5% da negociação vai para o Palmeiras.
Agora tem o presidente que ganha de grana, de aplicação.
Muito bom mesmo. Você tá
lá. É isso, meu nome.
Muito bem. Olha, 2870-9707.
O presidente Palmeiras de perder na negociação.
É, nenhuma chance. 2870-9707. 2870-9707 é o telefone para sua participação. 2870-9707 é o telefone para você participar. 2870-9707 para você participar conosco. Tá legal? E você pode mandar também o seu vídeo pelo WhatsApp da PAN. 931-17-0620 para sua participação.
Deitado,
é muito
certo?
Importante.
Deitado.
Com o celular deitado, não em pé.
Na rede.
Tem o Flávio Prado, que é nosso ator.
Mas ele nem deitado, quando consegue enquadrar essa
muito bom. Tá bom, gente, vamos começar falando desse
físico, você não fala nada.
Não, mas é um defeito físico doce.
Doce, mas é grande, né, pô?
Olha, atenção.
Doce não, é. Essa orelha aí é diabética.
Vamos falar desse negócio que deu certo. Bruno,
e voar quando era criança.
Agora é oficial.
Quase deu com
Gabriel Jesus está no futebol da Inglaterra. Queremos ouvir.
Bom, o Palmeiras, dentro do que o Fred explicou aqui, conseguiu fazer um bom negócio dentro das possibilidades que ele tinha na mão agora, né? Ele conseguiu ganhar mais do que ele teria direito, só olhando friamente a porcentagem de direitos econômicos do atleta. E o jogador sai, isso é inevitável. O Gabriel, ele vai completar 2 anos como profissional no fim do ano e vai embora. E isso é cada vez mais comum, normal. Eu acho que alguns anos atrás o atleta, ele ia embora, alguns anos, uns 10 anos, ele ia embora única e exclusivamente pelo dinheiro, porque ia ganhar mais. Hoje, claro, ele também ganha mais. O dinheiro está no pacote, mas não acho que é só por isso. Acho que ele vai porque ele quer jogar entre os melhores, num centro maior. É a mesma coisa que qualquer profissional, ele tenta chegar nas melhores empresas do ramo dele. E ele vai para lá porque os melhores jogadores estão lá. E claro, vai ganhar mais também. Mas acho que já faz parte do projeto de carreira desde que começou a jogar na Europa. Isso o Brasil acho que ainda não percebeu. Não é que vai conseguir reverter totalmente, mas fazer com que pelo menos o atleta queira ficar um pouquinho mais aqui. Eles não querem, eles querem ir para lá. O objetivo é ir para lá. Ganhar mais está dentro disso. E o Palmeiras fica até o fim do ano com o Gabriel Jesus. Acho que pro Palmeiras é legal, pro jogador eu acho que não. Eu não entendo, a não ser que tenha alguma coisa que impeça o visto, enfim, não sei, alguma coisa em relação à documentação. Eu acho que pro Gabriel não é vantajoso ficar até o fim do ano. Ele vai chegar no meio da temporada. Eu acho que isso não é legal para ele. Pro Palmeiras, claro, vai ter um jogador importante para tentar buscar o título brasileiro.
E além de tudo isso que você falou, a relação próxima com o professor Guardiola.
Sim, que acho que foi um diferencial, sim, para ele
peso,
escolher.
Peso.
É, abrir mão de Barcelona e Real Madrid. Vampeta,
queremos ouvi-lo.
Foi o melhor negócio que o Palmeiras fez. Gabriel de Jesus se acha um monte. Vender por essas cifras aí, valendo quase 2 Gabigol.
Como acha um monte?
Se acha.
Não tá brotando tanto talento.
Acha, se acha.
Tá brotando assim.
É, um time do futebol brasileiro não pode recusar uma proposta dessa.
Vampeta, só manda... não perca o raciocínio, que o Fred tá passando um recado aqui, que surgiu por aí a notícia de que o Gabriel poderia ser emprestado pelo professor Guardiola para participar da Libertadores, se o Palmeiras participar da Libertadores do próximo ano. Isso não foi discutido.
Não,
eu sei, Flávio. Mas é que a notícia surgiu, estamos esclarecendo. Não tem nem conversa sobre isso.
Claro.
Não tem, na minha opinião, de todo mundo aqui, não tem nenhuma chance.
Lógico.
Enfim, mas como surgiu a notícia, estamos dizendo que isso não foi nem discutido. São as informações que passam.
Você duvida de que isso possa ser verdade? Ou não. O Alisson aí acabou de a Roma comprar e ia ser emprestado. Está jogando esse torneio de verão aí de pré-temporada. Foi destaque no jogo agora e na pré-temporada já vai ficar na Roma mesmo, ele ia ser emprestado, né? Mas pagar uma cifra dessa para eles não é nada. Não é nada isso aí. Como se gasta lá, não é nada. Então tem que dar os parabéns pro Palmeiras por essa atitude e essa negociação. Pena que é tudo fatiado, né?
Não,
é ruim por causa disso.
Recebe com 75 milhões.
Nossa,
é
grana, né?
Mas podia ser todo.
É, podia ser inteiro.
Pergunta aí que foi que investiu no Gabriel Jesus durante esse tempo todo.
Quanto o Santos recebeu pelo Neymar?
Bem 17
milhões. 17
milhões de reais.
Mas você não vai falar assim do Ney, não.
Tá. Uma outra coisa que eu queria dizer.
Quando você receber, é duro saber quem recebeu o quê, quanto.
Aí fica essa conversa que é bom negócio ele ficar ou é mau negócio.
Pra mim tem que ir de vez. O jogador não fica mais com a cabeça aqui.
Isso é.
Vai ligar a televisão dia de sábado, ver o Manchester City jogando.
É igual bolsa, não tinha nem que dirigir.
Vendeu, vai lá.
E o Nilson, sobre tudo isso, queremos ouvir o Nilson.
Acho um excepcional negócio pro Palmeiras, excepcional negócio pro Gabriel, e discordo um pouco do meu amigo Vampeta. Normalmente eu não discordo de você, Vampeta, porque você é... uma sintonia quase perfeita, né, Vamp? É uma finesse em termos de sintonia.
Gostam das mesmas coisas ou estão namorando?
O namoro do Flávio Prado com o Neymar.
E aí?
Meu negócio é outro.
Tá namorando.
Entendeu? E aí quero dizer... Aí quero dizer o seguinte... Vai bem. Aí quero dizer o seguinte aos senhores. Mas se eu fosse mulher, namorava você. Namorava
obrigado,
você.
Obrigado, Nilson. Hoje não tem mais
esse tipo de coisa. Aí namorava. Sabe por quê? Eu namorava porque eu acho que quando você namora alguém, tem que buscar um encontro de almas.
E eu me encontrei com a alma do você.
Poderia ter falado, né? Poderia ter falado.
Eu acho que namorar.
Você que é um jovem inteligente, você sabe.
Poderia ter parado.
Ouça até o final. Você sabe o que eu penso sobre você. É um jovem inteligente. Você falou perfeitamente a frase. Tem que saber o ponto final.
É que empolgou.
Cresceu a plateia.
Empolgou é complicado,
Foi. Você gosta que eu não tenha plateia.
Não!
Você gosta de ver eu no ostracismo. Você quer eu no buraco. É ali que você gosta de mim. Bem escondido, sem aparecer. Bom, deixa eu voltar pra falar do Gabriel. O Gabriel Jesus, eu sei
não seria namorado.
Não concordo com...
Tira a banda.
Não. Ele gosta de ver lá no buracão. Viu? Queria dizer o seguinte, não concordo com o Vampeta, porque eu não acho que brota Gabriel Jesus toda hora, não. Ele é diferente. Esse cara é diferente. É um jogador diferente, vai evoluir muito com um técnico de qualidade, como é o caso do Guardiola. E eu penso igualzinho, Bruno. Não tem que. Pro Palmeiras, ele ficar é ótimo. Pra ele, não. Pra ele, não, porque o rapaz telefonou. Vem pra cá, você vai jogar no meu time. De repente não vai, entra no meio da temporada. O time do Manchester tá voando. Os jogadores bem. Como é que ele vai arrumar um espacinho? Vai ficar mais difícil.
Deve ter sido uma exigência do Palmeiras.
Deve ter sido. Ou ele mesmo. Como disse o Fred, ele mesmo é palmeirense, gosta de...
Não tô desconsiderando a informação do Fred, claro que não. Mas na minha cabeça, você começa a receber uma informação, você começa a
filtrar.
Deve ter sido. Palmeiras, quem desde o primeiro momento, o Palmeiras, Nilson, quando começou a falar nesse negócio de saída, nem pensar em sair antes do final do ano.
Eu lembro disso.
Você lembra disso?
Lembro.
Quer dizer, eu acho que também concordo com vocês, acho que vendeu entrega.
Só que eu acho
assim. Ele jogou três partidas mal aqui,
Vampeta vai dizer, vai se dar bem, vai trabalhar mais ou menos como trabalha o Douglas, como o Douglas Costa trabalhava no Bahia, aquela faixa pelo lado esquerdo, que é onde ele gosta de jogar. Acho que esse menino vai evoluir muito e será um grande destaque no futebol da Europa, pode ter certeza.
Legal, nós vamos ouvir todo mundo, vamos também ouvir o Vinte Lapan. 28709707. Alô, boa tarde.
Alô, boa tarde, Vanderlei.
Quem fala?
É o Fábio de Oliveira, aqui da Vila Andrade.
E torce pra quem, Fábio?
Torço pro Corinthians.
Queremos ouvi-lo.
É um prazer enorme falar com você, Vanderlei.
Obrigado.
Eu encontrei em 1990, encontrei com você no Morumbi.
Tá vendo?
Corinthians e São Paulo.
Opa.
É.
Aquele tempo que lotava o estádio?
Aquele tempo que lotava o estádio, exatamente. Eu tenho 40 anos agora, né? Na época eu tinha 14 anos.
Legal.
É... Flávio Prado.
Oi.
Você, pra mim, é um dos maiores jornalistas que o Brasil já teve.
Tá vendo? Muito obrigado.
Muito emocionado de estar falando com vocês.
Muito obrigado.
É, vocês são pessoas maravilhosas. Vampeta.
Oi.
Eu encontrei com você também no Love Store.
A casa de todas as casas.
O Corinthians tinha tomado o sapeco do Botafogo lá no Rio de 6-1.
Vampeta, você é bem sem vergonha, né?
A casa de todas as casas é aqui do lado.
Louco, não pode passar,
tudo bem. Tem mais alguma mensagem, não?
Então, só que eu encontrei o Vampeta depois que o jogo, o Corinthians e Botafogo, o Corinthians tinha tomado de 6-1 do Botafogo.
Não, não.
Eu falei, pô, Vampeta, desse jeito não, né?
Não saio.
Um beijo pra vocês.
Um abração pra
vocês. 6-1, a torcida do Corinthians me mata. Foi depois de alguma vitória, eu fui.
Desculpa aí. Temos mais um alô, mais um ouvinte. Alô, alô, boa tarde.
Oi, boa tarde, Vanderlei.
Quem fala?
É o Theo daqui de Salto.
Opa, queremos ouvi-lo.
Tudo bem aí?
Tudo bem. Como é que você nos acompanha em Salto?
Isso, aqui eu acompanho pela AM620.
Você é vizinha das lojas 100?
É, estamos aqui, né, na cidade da loja 100.
Bom, hein? Muito bom, bacana. E aí, você torce pra quem?
Eu torço pro Palmeiras.
Pro Palmeiras. Qual é a sua mensagem?
Ah, eu queria perguntar pro Flávio, o que o Palmeiras deveria fazer com parte desse dinheiro?
O que você acha, Flávio? Obrigado, viu, por ter ligado.
Olha, clube de futebol não é banco, mas ele, se ele tiver com tudo certinho, com as finanças também, não pode, não é banco, mas não pode ser caloteiro. Se ele tiver com tudo certinho, reinvestir. Eu faria o quê?
Se tiver tudo certinho, botou uma bela grana dele lá.
Segue, né? Se não tiver, paga a dívida. Agora, se tiver tudo certinho, o que eu faria? Eu criaria uma estrutura mais forte na base. Eu acho que a base do Palmeiras ela pode ser melhor do que ela já é. Ela já melhorou muito. A gente já vê jogadores do Palmeiras aparecendo. Mas eu investiria mais na base. Faria, sabe, um negócio bem...
Faria tudo isso que você está falando aí e muito mais com metade. E a outra metade, se tiver conta para pagar...
Mas assim, Vanderlei, mas fazer uma coisa assim, você vai pegar qual a base mais, tipo assim, cada um no seu estilo, obviamente.
Qual é a grande referência?
Mas como é que o Barcelona funciona? Então criar um estilo Palmeiras, Palmeiras é Palmeiras, Barcelona é Barcelona, e fazer uma coisa desse tipo, bem independente, com toda a lisura, bonito, pegar os melhores profissionais do Brasil e procurar revelar jogadores, que eu acho que está faltando para as grandes equipes do Brasil uma coisa legal, mas assim, com modelo
e uma
de
grana jogo, de um jogador que veio da base do Palmeiras.
Com modelo de jogo.
Barcelona compra tipo. E não declara.
Eu acho que seria muito legal fazer isso. Não, picareta tem mesmo, claro. Mas assim, sabe, fazer uma coisa... Eu investiria em base, eu acho que seria muito legal.
Legal. Sobre, Zé Manuel, sobre essa transferência importante, né? Um jogador que está na seleção brasileira, para muita gente, esse trio que está na seleção a seleção é olímpica, deveria ser a titular da principal, né? Com o Gabriel, com o Neymar e com o Gabigol.
E tem um garoto muito bom de bola lá também, que é o Luan.
Exatamente.
Que é o principal jogador do Grêmio de Porto Alegre, né? Que está no G4 do Campeonato Brasileiro. Eu lamento que esteja saindo mais um grande jogador, que o ano que vem não estará no Campeonato Brasileiro, tão jovem, tão cedo, né? Mas é a realidade do futebol brasileiro, é a realidade do futebol. Nós vamos perder não só o Gabriel Jesus, vamos perder o Gabigol. O Barcelona desmentiu, mas as notícias na semana eram de um interesse pelo Luan. Não for Barcelona, outra equipe vai levar esse menino. Ou seja, a gente que precisa, que torce para que o futebol brasileiro melhore, cresça em qualidade, né? É complicado se a joia que surge fica tão pouco tempo, né? Não fica muito aqui, lamentavelmente. Eu gosto da ideia.
Se tivesse um bom trabalho de formação.
Já teria outro no forno.
Um ônibus esperando.
Claro.
Muitos
caras. Mas não tão cedo assim, né?
Formação...
Não tão, eles serviriam de espelho para os outros, para aqueles que estão surgindo. E não servirão de espelho, pelo menos aqui no futebol brasileiro. Eu gosto da ideia de que ele fique até o final do ano. Se ele pudesse ficar mais um ano por aqui, antes de ser negociado até seria ótimo, mas mesmo negociado, não me desgosta a situação dele ficar até dezembro aqui. Acho que ele vai no começo do ano, vai pegar o bonde andando, mas terá a segunda parte da temporada deles lá para ambientação, e aí na próxima pré-temporada, aí sim ele entra no esquema certinho para na temporada seguinte ele entrar para ser titular lá do Manchester City.
É óbvio que deve ter um seguro importante.
Tudo
isso a gente sabe.
Pegar o dinheiro para investir na base e depois vende tudo fatiado, né? Mas
o Corinthians já anunciou aqui. Acho que o Eduardo que esteve aqui com a gente, né, diretor, já falou que o Corinthians na base dele já impôs lá um limite. Eu não sei se é 70%, quanto que é exatamente que eu esqueci. Já tem um limite. Eles não aceitam mais, né? O Corinthians tem menos do que isso. Ou seja, eu acho que o Palmeiras pode seguir esse caminho também, porque para colocar numa baita vitrine dessa, você tem uma coisa boa na mão para negociar. Só para fechar, eu acho que uma coisa inusitada aconteceu nessa negociação do Gabriel Jesus. Em sã consciência, quem é que rejeitaria Barcelona e Real Madrid para escolher o Manchester City? Para ver o tamanho do Guardiola, ele que fez isso, né?
Alô, alô, boa tarde.
Alô, boa tarde, Vanderlei.
Opa, alô, boa tarde. Caiu também. Alô, boa tarde. Alô, boa tarde.
Boa tarde, Vanderlei.
Quem fala?
Aqui é Vanderlei da Zona Norte.
Fala, Vanderlei, qual é a sua mensagem?
Fugindo aqui um pouco do futebol, eu sei que o programa é Esporte em Discussão, eu gostaria de falar alguma coisa sobre a Olimpíada, pode ser?
Pode ser, rapidinho pode, claro.
É rapidinho. Tem muita dúvida aí, todo mundo fala quem vai carregar a bandeira do Brasil ou vai acender a pira olímpica, falaram do Pelé. Pelé, tudo bem, a gente concorda, nosso maior atleta, o atleta do século. Mas você que cobre a São Silvestre, eu gostaria de saber de você, de todos aí da mesa, porque a Olimpíada, com as suas 42 modalidades, a modalidade mais importante é a maratona, tanto que ela termina com os Jogos Olímpicos. E o que foi feito com o Vanderlei Cordeiro de Lima, lá em Atenas, ele é reconhecido lá na Europa como realmente o vencedor, e aqui no Brasil não. Então, por que não deixá-lo acender a pira olímpica ou carregar a bandeira do Brasil na entrada dos Jogos Olímpicos? Eu gostaria de saber a sua opinião e a opinião dos demais presentes aí na mesa.
Olha, obrigado pela gentileza. Na minha opinião, carregar a bandeira, a bandeira tem que ser carregada por alguém que vai participar da competição. Vanderlei é um grande nome, sem dúvida alguma. Um cara de história, uma história de vida fascinante, é um guerreiro, até porque a gente sabe perfeitamente que é muito pequeno o apoio que os atletas brasileiros recebem. Quando conseguem patrocinadores especiais, a coisa até caminha, mas não é todo mundo que tem isso, estão atrasando até a bolsa atleta, é uma coisa complicadíssima. A gente sabe perfeitamente que é importante prestigiar os atletas, né? Hoje eu vi uma foto no Rio de Janeiro, num local nobre, com a tocha, o prefeito Eduardo Paes. Quer dizer, uma foto que irritou muita gente pelas redes sociais, muita gente irritada pelas bobagens que ele falou ao longo de toda essa
história. É de ouro de palhaço, né?
Pelas bobagens que falou, enfim, e por tudo que está acontecendo. Hoje de manhã teve um tiroteio lá com um delegado baleado no complexo do Alemão. Enfim, não importa isso. Respondendo a sua pergunta, eu gosto da ideia do Pelé. Tomara que seja o Pelé. Acho que ele aceitou. Acho que está fazendo um charminho, dizendo que eu estou consultando um patrocinador, porque eu tenho um evento exatamente naquele dia e naquela hora, lá na Inglaterra. Mas eu estou consultando um patrocinador para ver se ele me libera para poder acender a pira.
Para criar um suspense.
Acho que é um charminho. Mas acho necessário até o charminho para causar aquele
impacto. Não vai ser.
Mas tomara que seja o Pelé.
Se não for o Pelé... deixa eu só dar um pitaco aí. Eu acho que quem merece acender essa pira é o único tricampeão olímpico brasileiro. Único. José Roberto Guimarães. É o único cara tricampeão olímpico.
Okay. Só e a porta-bandeira será Yanni Marques, do
Pentatlo.
Yanni Marques, do Pentatlo.
Só ele tem 3 medalhas de ouro. Então, por ser o único que conseguiu 3 medalhas de ouro, não sendo o Pelé, que também é a minha escolha, não sendo o Pelé, eu acho que os...
Ô, Deus, você não acha que o Zé Roberto Guimarães teria...
Você é ideia. Ok, Fausto, Gabriel Jesus.
Bom, Vanderlei, eu acho que foi um grande negócio pro Palmeiras, um grande negócio pro Gabriel, terá o privilégio de trabalhar com Guardiola num grande clube do futebol mundial. Na minha opinião, se vendeu, tem que ir embora para não correr nenhum risco. Agora, o que o Zé colocou é realmente algo interessante e lamentável, né, para o futebol brasileiro. Uma seleção que a gente está elogiando tanto, que é essa seleção olímpica, e que tem um monte de jogador que atua no futebol brasileiro, né, no time que começou no último amistoso, começou com 3 jogadores do Santos, né, em campo, e de repente daqui 1-2 anos esses jogadores não estarão mais no Brasil. Então, isso é lamentável, mas é o problema do futebol brasileiro, que precisa ser revisto, e pro Gabriel foi um grande negócio, pro Palmeiras também foi um grande negócio.
Eu não encaixo na minha cabeça essa palavra, não é um falso, não. De uma forma geral, todo mundo fala também, já falei, esse problema pro futebol brasileiro. Eu não acho um problema. Eu não acho.
Não, eu gostaria de ver o futebol brasileiro mais forte e não perdendo esses jogadores.
Aí joga 3 partidas a mal, a torcida quer matar
É o que a gente gostaria.
Realidade.
Outra coisa que é o nosso mundo. Nós somos um país forte no futebol, importante. Dá para se formar bons times de futebol. Mas nós não somos um país milionário. Nós somos. Primeira gestão não é boa.
É 4-1. É 4-1.
Então, não dá. Então, esse negócio de segurar. E outra coisa. Se você for agora na casa do Gabriel Jesus, não vem com esse discursinho que alguém vai chegar, imagina, vamos chorar. Se for na casa do Gabriel Jesus, na casa do Gabigol, que parece que tá tudo acertado com
estão fazendo festa.
A Inter de Milão.
Tá certo? O Neymar, quando deu negócio. Pô. Certo? E outros aí, deve estar mó festa.
Ué, ganharam na Mega Sena, é isso aí.
A mãe de cada um tá fazendo um...
ganhou na Mega.
O neto deles já tá comemorando.
É isso aí,
ganharam na Mega. E não é ganhar na Mega 5 anos seguidos.
Vamos ser justos. Os irmãos mais novos, ou os mais velhos, não importa, os agregados todos, porque... Claro, a família fica feliz em ter alguém que tem sucesso, evidentemente. Já estou até abrindo aqui o Google. Olha a foto da cidade que nós vamos morar. Tem uma cachoeira aqui que nós vamos visitar lá. É mentira ou é verdade o que eu estou falando?
Tá certo.
Esse
verdade.
Hein, Nilson? Esse é o mundo real.
Enche
cara.
A burra de Alcântara, né, Vapeta? Enche a burra de Alcântara.
Profissional ser reconhecido. Sim, ter sucesso na profissão.
É ótimo. Ele quer ir para onde? Olha o Ronaldo. Os melhores jogadores, as melhores ligas. Acho que uma coisa que nós podíamos melhorar. É transformar a nossa liga em uma coisa mais relevante. Dentro do próprio país. Porque nós temos dificuldade para lotar estádio dentro do
até tenham vontade de permanecer por mais tempo aqui. De repente você vai embora depois.
Quanto a economia tiver assim.
Wanderlei, outro dia o Gabriel estava indo para o banco do Palmeiras. Isso não tem nem 6 meses.
Até para ajudá-lo.
Estava no banco. Aparece uma aposta dessa, não vem?
Márcio Espímpolo, queremos ouvi-lo, Márcio.
Uma pena pra gente, legal pro Gabriel, pra toda a família. É assombroso, eu
não consigo ver a TV daqui. Não, só uma observação, desculpa.
Você pode fazer um exame médico,
por favor,
se você quiser, pode ficar à vontade.
Fala, Márcio.
Pode ficar à vontade, viu?
Não pode. Depois o Fausto não falou, ele só meteu o bico, mas ele não falou sobre o tema. Já falou?
Já falei. Falei.
Então tira ou meteu o bico.
Então, Wanderlei, ótimo pra ele, ruim pra nós, que a gente vai perder um grande jogador. Mas é a realidade do futebol brasileiro. Ele estava muito mal nos últimos meses.
Se o Leon ficava passando.
Foi o jogador que mais evoluiu nos últimos meses do futebol. A evolução do Gabriel Jesus nas mãos do Cuca foi um negócio
bacana.
Assombroso. Ele melhorou demais. Melhorou nos últimos meses.
Como o Neymar melhorou nas mãos do Muricy.
O Gabriel Jesus, o Gabigol, está um nível acima dele.
Eu também acho, no momento.
A ascensão nos últimos meses do Gabriel Jesus... Ele evoluiu mais do que o Gabigol. O Gabigol já estava um nível acima do Gabriel Jesus, mas ele evoluiu mais do que o Gabigol.
E para a Europa, os dois vão...
os dois vão decolar, lógico. Se a gente estivesse em dezembro, por exemplo, até a gente entenderia mais essa permanência dele por alguns meses para chegar lá no início de temporada. Agora, chegar lá...
Na metade,
vai ser pior para ele, mas enfim,
faz parte... Tinha que já fazer pré-temporada.
Já tinha que chegar lá voando
para
competir para
pegar os jogos abertos interior e direto.
Competir de igual para igual com os jogadores que lá estão. Agora, pro dinheiro que eles têm, Wanderlei, é igual você ir no mercado, Wanderlei, não se preocupar com o preço na prateleira. O Guardiola, eu quero esse. Ele não pergunta quanto custa. Não tem orçamento. Ele só escolhe, eu quero esse. Os caras compram, aí fica fácil, Wanderlei. Aí você pode colocar até o Osório pra dirigir o City, Balsa, Gareca. É só pedir que os caras compram, Wanderlei. Você pode colocar até esse orelhudo, esse salame.
Jovem Pan, Pan. A Rádio do Brasil. Jovem Pan.
Aceito o seu protesto, Flávio Prado, porque...
Quero
eu normalmente
falar, senão vou para o Corinthians.
Eu normalmente esqueço você.
Você me proibiu
Flávio,
de falar,
sobre o tema, queremos ouvi-lo.
Ó, Wanderlei, depois da ligação do Guardiola para o Gabriel Jesus, é claro que ele mexeu com ele, mexeu com qualquer um, mexeria com qualquer um. Você tem um cara desse porte ligando para você, você tem um respaldo, um aval. O Guardiola costuma chamar os jogadores, quando eles chegam lá, especialmente jogadores brasileiros, onde o aspecto tático não é privilegiado. O jogador brasileiro é um material humano extraordinário, como o jogador africano, tem uma condição
técnica espetacular, mas taticamente é muito pobre. O que, que vai acontecer? O Guardiola vai ensinar ele vai ensinar o Gabriel Jesus a jogar futebol. Aquilo que ele fez com o Douglas Costa. Chamou o Douglas Costa e falou: Douglas Costa, você quer aprender a jogar futebol? Então eu vou te ensinar. Coisa que tiveram que fazer com o Lucas quando ele chegou na França e tudo isso. Então o Guardiola vai ensinar o Gabriel Jesus a jogar futebol. Ele vai ensinar o Gabriel Jesus a jogar futebol, e para isso seria muito importante que ele chegasse agora, começasse agora, para que ele pegasse o aspecto tático e entendesse que no Brasil tática não existe, é cada um por si. Então ele precisa aprender a jogar futebol, tem a chance de pegar com o maior professor do mundo, e não tem que ficar perdendo mais 6 meses de tempo aqui. Eu sairia, inclusive, antes da Olimpíada, nem disputaria mais esses jogos abertos do interior, já ia embora direto.
Opinião do Flávio.
Ai, Jesus.
Alô, boa tarde.
Fala pra ele falar isso.
Alô,
aí,
boa tarde. Quem fala?
É o Matias aqui de São.
Alô, boa tarde.
Boa tarde.
Quem fala?
Reginaldo Itaquera.
Fala, Reginaldo, qual é a sua mensagem?
Olha, o problema é o seguinte, ó. O Palmeiras, pra torcida não, a torcida vai chorar tudo, vai ficar triste. Mas, ó, o Gabigol, ele já fez muito mais que o Gabriel Jesus no Brasil, certo? O menino com 2 anos, Palmeiras pegou um dinheirão desse. E o Santos, com a venda do Neymar, o Santos ainda lucrou menos que o Palmeiras. Então, por esse lado, o Palmeiras está certo. Agora, o Santos, eu vou falar rapidinho, com esses mandos de jogo e esses... essas empresas que estão mudando os jogos do Santos, hoje o Santos vai jogar. É responsabilidade do senhor Dorival Júnior e da presidência desse jogo contra o Flamengo. Agora vou mandar um abraço pro André, pro Marcelo, pro Cacá, da Fazenda da Juta, e para todo torcedor daqui do Vila Progresso e Itaquera.
Legal, obrigado pela gentileza e pela participação.
Começou,
diga.
Começou a Olimpíada do Rio de Janeiro. Bola rolando pra Suécia.
Do interior.
Você viu o Flávio aqui cantando? Suécia, África do Sul, 3 minutos de bola rolando lá no Engenhão. 0-0.
Às 3 da tarde nós teremos Canadá e Austrália, e o Brasil vai jogar às 4 da tarde
no Engenhão também.
A China.
Tá no Engenhão.
Brasil e China às 4 da tarde.
O povo tá chegando pro jogo do Brasil.
Imagina.
Olha, então, o público é pequeno, mas o povo está chegando para o jogo do Brasil às 4.
Hoje tem um jogo importante pelo Campeonato Brasileiro, que você vai acompanhar pela Jovem Pan. O jogo vai começar às 21 horas e 45 minutos. Desde as 20 horas, nós vamos estar falando de Campeonato Brasileiro.
Isso é bom,
futebol,
mas você falou que o futebol feminino
muita
Olimpíada
gente,
é legal.
Bacana. Com toda a equipe de esportes da Jovem Pan. É muito legal ter você ao nosso lado. Você sabe disso. Então, Flávio, começo com você. Atlético Paranaense e Corinthians, queremos ouvir.
Ah, deve ser um jogo muito legal. O Atlético Paranaense tem uma mala chamada Mário Sérgio Petralha. Isso é a parte, o caso, mas ele tem uma organização no
tá
time.
Tá junto com o Paulo Carneiro, hein, Flávio?
Como é que é?
Paulo Carneiro tá lá junto.
Tá lá também. Não, são não, caras
Paulo,
do ramo.
E
a gente, eu reclamo muito de gestão no futebol. Acho que a pior coisa do futebol brasileiro é a gestão. O futebol do Brasil é pessimamente gerido. Tem jogador, mas não adianta, porque a gestão é mal feita, tem aqueles esquemas todos que a gente sabe. E o Atlético, ele tem uma boa gestão. Eu não estou elogiando os caras, estou dizendo que eles fazem a gestão bem feita. Então, eles têm um belo campo, eles têm uma base de
treinamento
muito legal. Então, o Atlético, ele é um time forte. Tanto é verdade que ele é um time intermediário e ele está sempre na parte de cima da tabela. É muito difícil, só acidentalmente ele cai. Felizmente, o Paulo Autuori está tendo tempo para trabalhar, está conseguindo levar o time numa boa e está num nível legal. O Corinthians vai ter muita dificuldade de manter a liderança lá. Eu diria até que, olha, se trouxer um empate, lamba as unhas. Não vai jogar o André, que é um desfalque para o Atlético Paranaense, mas mesmo assim, eu acho que o Corinthians vai ter dificuldade para trazer.
E o Vampeta?
Jogo mais duro do que o Inter, né? Jogar no Beira Rio é muito mais fácil do que jogar na Arena da Baixada. Né? Eu lembro quando eu jogava, fica uma caveira lá, né?
Gramado sem
caveira, é verdade. Aquela caveira lá balançando.
Mas tá é bonita lá, hein?
Sim, mas eu ficava olhando a caveira.
Chamava pra lá.
A torcida do Atlético é.
Eu já fiquei
naquele centro de treinamento com a seleção brasileira. Eu acho que não tem nenhum time do Brasil que tem um centro de treinamento igual do Atlético Paranaense. coisa de outro mundo. E aposta na base esse ano.
Era fizeram, um clube de golfe aquilo lá.
Fizeram um trabalho diferente. Aquele negócio, vamos fazer um time sub-23 para jogar o campeonato estadual. Não botaram os jogadores principais, foram campeão paranaense. Né? E começou mal, mas tá bem. Eu acho que o Corinthians perde lá de 1-0.
Perde lá de 1-0. O Vinílson, claro que vai mostrar o Corinthians em campo, líder do Campeonato Brasileiro em campo, contra o Atlético Paranaense, mas o André Ranieri está na Paulista, ao vivo, e com o nosso Mochilink. Cadê você, André? Opa, tem um pelotão.
É isso mesmo. Fala, Vanderlei. Boa tarde a você. Boa tarde a todo mundo aí no Esporte em Discussão. Achei dois palmeirenses aqui na Avenida Paulista, né, e eles estão preocupados. Gabriel Jesus indo embora, também o Prass machucado. Tudo bem? Como que você chama?
Alex.
E você?
Cleiton.
O que você pode falar da saída do Gabriel Jesus? Não vai ser agora, vai ser só no fim do ano, mas é uma perda considerável, né?
É um jogador que já está bastante tempo mostrando que tem futebol para jogar na Europa, mas vai ser uma grande perda para a gente. Vamos esperar substituto adequado.
Você acha que o Gabriel Jesus é o cara para ser titular da seleção brasileira, não só olímpica, mas também na principal?
Com certeza, né? Nova revelação aí do futebol. Aí tem tudo para ter um potencial aí, do que nem o Neymar, né? Eu não sei, o novo Neymar aí do futebol brasileiro, da nova esperança aí. Quem sabe aí vem o Hexa para nós aí, né?
E além do Gabriel Jesus, tem o Fernando Prass também, né? Se machucou, provavelmente não vai jogar mais o Campeonato Brasileiro. O que você pode falar sobre essa perda do Fernando Prass?
Então, é o principal jogador, eu acredito, que do Palmeiras. Além do Gabriel Jesus, ele vai fazer muita falta. Mas eu confio no Wagner. Eu creio que ele vai segurar as pontas e a gente vai ser campeão.
E palmeirense às vezes é meio pessimista, né? Tá um pontinho atrás do líder e já fala que não vai dar nem mais pra G4. É todo esse drama ou dá pra recuperar e ser campeão do Campeonato Brasileiro?
Então, né? Que a gente vem enfrentando aí uma desconfiança aí do passado, né? A gente acaba sofrendo aí um pouco. Mas a gente tem fé aí que vai dar tudo certo esse ano aí e vamos ser campeão.
Legal, obrigado, viu?
Obrigado.
Obrigado, obrigado. Então aqui, ó, dois palmeirenses, os caras estão preocupados, Vanderlei perdeu o Gabriel Jesus, pro Campeonato Brasileiro ainda vai ter, né, mas vai ficar um tempinho na Seleção Olímpica, e também perdeu o Fernando Prass, que é o grande líder dentro de campo, Vanderlei.
Legal, tá tudo bem na Paulista aí, bacana, você tá ao vivo, né, o André Ranieri, você está bem pertinho do ponto do ônibus, né? Porque tá tudo parado.
É, exatamente. Ó, o pessoal correndo aqui pra pegar o ônibus, o pessoal indo almoçar, passeando, indo pra escola, saindo de faculdade. Agora é um dos momentos mais movimentados aqui na Avenida Paulista. E o clima tá gostoso também. Tá um ventinho gelado, mas tem um solzinho também pra quem quiser aproveitar o horário de almoço.
Tá legal, André. Foi imagem linda. Som ótimo, bacana. Daqui a pouco você volta. Com o nosso Mochilink. Ao vivo. Aqui é chique, meu amigo.
Aqui é caçador de André Ranieri. Estão caçando Pokémon na Paulista.
Áudio e imagem. Sobre o Corinthians, está vindo hoje Nilson César.
Olha, o professor Cristóvão vai ter um jogo muito duro pela frente, mas muito difícil mesmo, complicado. Eu não ficaria surpreso com uma derrota. Não ficaria surpreso com a...
Tudo pode acontecer.
Claro que pode, claro. É bola, claro. Graças a Deus. Bola não tem uma rota
tudo
única.
Tudo pode acontecer.
Não tem negócio de bola, estilo único, rota única, isso não existe.
Pode ser empate,
é
vitória
é do bola. Corinthians ou Atlético. É bola, sim, graças a Deus o futebol é assim.
Mas...
Graças a Deus. Outro dia eu fui ver um jogo de basquete de equipes desniveladas, 120 a 42, é tragédia, tragédia. Então, graças a Deus a bola é assim, tem essa coisa de a gente não saber. Eu, se tivesse que apontar um favorito hoje, apontaria o glorioso Atlético do Paraná.
Urubuzano,
acho,
né?
Não, acho que é o jogo, talvez o jogo que o Vampeta falou, vai ser muito mais complicado do que o jogo
contra
o Inter.
É muito mais complicado jogar lá.
O Inter tava nervoso, tava com uma cobrança desgraçada pra cima do jogador. E o Atlético não, o Atlético tá, ó, evoluindo, crescendo, o time é bem ajeitado, jogar lá é uma pedreira. Posso dar um palpite?
Por favor.
1-0 pro Atlético do Paraná.
1-0, bacana. Doce sempre...
O que é isso aí?
Nilson César.
É uma maçã do amor.
Adoro maçã do amor. Em festa de Sorocaba, a gente quer caipira. Eu adoro, porque tem correr elegante, tem maçã do amor.
Esse
é o
nosso esporte em discussão. Neon. Seguimos com o nosso esporte em discussão para você que nos acompanha em todo o Brasil.
Olá, Leon, Vanderlei, que bonito.
E você nos ouve pelo nosso canal no YouTube, jp.com.br/, tem mensagens e o Bruno vai registrar
aqui
três para nós, jp.com.br/esportejp, é o nosso canal no YouTube com a sua participação bombando. É bom ter você ao nosso lado assistindo e ouvindo o programa. O que, que o pessoal diz por aí, Bruno?
Tem aqui o Eros Mota, quer falar sobre técnico do São Paulo, quem vai ser técnico do São Paulo. Tem aqui também a Ana Lu participando, o Ulisses Torelli falou assim, investir na base, os caras vão fatiar todos os jogadores e não vai adiantar nada. É, temos aqui a participação do Paulo Ricardo, que é vascaíno, Fernando Rodrigo, torcedor do Atlético Mineiro, que vai jogar amanhã contra o São Paulo, são alguns dos que participam aqui pelo Legal. YouTube.
Sobre o Corinthians, o líder do Campeonato Brasileiro está na frente, o Corinthians hoje, Atlético Paranaense e Corinthians, às 21h45, a Jovem Pan mostra tudo para você, com toda a nossa equipe, desde as 20 horas pela nossa AM.
Eu que narro, Vanderlei.
Isso, vai ser muito legal. Já ouvimos o Nilson, já ouvimos o Vampeta, já ouvimos o Flávio. Vamos falar de Atlético e Corinthians? Diga, Márcio
Espírito. Se o São Paulo jogasse lá, eu ia falar que o Atlético ganharia. O Palmeiras também. Agora, o Corinthians é um time que consegue resultado lá, Vanderlei. É impressionante. Era o Corinthians do Tite, é verdade, né? Apesar não, que
o do Cristóvão tá melhor.
Em números, o Corinthians do Tite sempre beliscou resultados lá. É, tem essa história do Bruno Henrique aí no futebol italiano, já começam a vender todo mundo no Corinthians aí também, esse tipo de especulação. Começa a atrapalhar a vida do Corinthians também, que briga na parte de cima da tabela. 1-0 Corinthians. Corinthians belisca mais um resultado.
Mas narra.
Você já falou, não, né?
Não, você me empresta aquele muro que você tava nele, acho que, claro, esses dias aí. Claro, é, o Corinthians vai voltar com um bom resultado. Eu acho que o empate lá na Arena do Atlético já é um bom resultado.
Você fica mal lá no bolão. Você fica toda hora empate. Tem que somar os três pontos.
Tô palpitando errado, Vamp.
É muito empate com o Zé Manoel. Tá lá empate no bolão.
Muito muro.
Amanhã esse aí vai dar empate.
Vamos ouvir o Bruno, o Fausto, deixa eu só atender o ouvinte. Alô, boa tarde.
Boa tarde, Vanderlei.
Olá. Quem fala?
Altair, tudo bem?
Pois não, qual é a mensagem, Altair?
Ô, Vanderlei, duas perguntas pro Flávio Prado, se ele puder me responder rapidinho.
Ok.
Então, ô Flávio, boa tarde, tudo bem, querido?
Boa tarde, tudo bem.
Boa tarde, Flávio. Alô?
Boa tarde, oi.
Ô, então, Flávio, é o seguinte, deixa eu voltar um pouquinho só no tempo, só pra, em relação ao Ganso. Você acha que o Ganso caberia no time do Corinthians? E outra coisa, qual o resultado em relação ao rebaixamento do Cruzeiro? Ele vai ser rebaixado mesmo ou ainda tem chance de subir entre os quatro da chave?
Legal, obrigado pela gentileza. Sobre o Ganso,
nesse time do Corinthians daria para ele jogar aquele mortão daquele jeito que ele jogava. Nossa, metendo bola. O professor Cris gosta de contra-ataque, ele mortão ficaria metendo bola. E com relação ao rebaixamento do Cruzeiro, eu acho praticamente impossível. Acho que o Cruzeiro ainda vai conseguir chegar pelo menos numa Sul-Americana. O Cruzeiro com o Mano vai crescer bastante.
E o Fausto Favara sobre o líder em campo, Corinthians?
Uma noite de grandes jogos, né? Times brigando ali na ponta, né? Atlético Paranaense com 27 pontos, o Corinthians líder, depois tem Santos e Flamengo no mesmo horário, mas nesse jogo vai dar Corinthians, o Corinthians volta com a vitória, é difícil vencer lá, mas vai dar Corinthians, hoje não tô dando o seu palpite, eu tô dando o meu palpite, eu não tô dando nenhum palpite, eu tô falando só que vence, não tô falando o placar, vai dar Corinthians.
E o Bruno Prado?
É um jogo duro, acho que concordo com o Vampeta, é um jogo mais difícil do que o de domingo, né? Pelo que o Inter está jogando e pelo que o Atlético Paranaense está jogando, é um jogo mais complicado. Acho que o Corinthians perde ponto lá, acho difícil que ganhe lá. Um empate já seria um excelente resultado para o time do Corinthians.
Bom, vendo, Vampeta? Nós vamos mostrar o líder do campeonato em campo para você. Alô, boa tarde.
Boa tarde.
Alô, boa tarde.
Oi, Vanderlei, boa tarde. Boa tarde a todo mundo da mesa aí.
Quem fala?
É Hauser.
De onde?
Santana.
Opa. E torce pra quem, Hauser?
Santos Futebol Clube.
Queremos ouvir.
Bom, primeira coisa, Vanderlei, rapidinho, sempre lembrando que o Santos precisa homenagear o Pelé em vida, né? Abandonando ou aposentando a camisa 10 em homenagem ao Pelé, coisa... Acho que a instituição que menos homenageou o Pelé foi o Santos. A segunda coisa, eu queria protestar apesar que vocês já falaram sobre isso, sobre a venda do mando do jogo do Santos contra o Flamengo, que é uma vergonha. Esse é o jeito brasileiro do dirigente administrar. Vender o mando de jogo no meio de um campeonato, num jogo estratégico, e os times têm mais é que botar o marketing, os empresários para funcionar, para marcar triangulares, quadrangulares, amistosos, sobretudo na pré-temporada, e não fazer essa besteira que a diretoria do Santos fez. Infelizmente está feito, a gente vai tentar contornar isso. E por último, Vanderlei, eu gostaria de perguntar que fim levou o Rodrigo, seu filho. Eu sou desde aquele tempo que ele foi elogiado porque era um lutador de judô com um grande futuro. Queria saber até onde ele foi. Um abraço a todos da mesa aí, tudo de bom.
O Rodrigo ganhou alguns títulos importantes mesmo no judô, mas agora tem família, tem filhos. E ele é...
grande fisioterapeuta.
É um fisioterapeuta especializado em dor crônica.
Muito melhor que o pai dele.
Isso não há dúvida.
Ah, uma evolução. Ah. Em todos os sentidos.
Apesar que a maior luta que eu vi na minha vida foi o Vanderlei Nogueira na Brigadeiro. Foi uma luta espetacular.
Tô recebendo aqui uma observação. É. Ah, mas o Pelé nunca participou de Olimpíada. Azar da Olimpíada. Azar da Olimpíada.
No tempo que profissional não podia.
Pois é, isso é um azar olímpico.
Gente, olha que o brasileiro que não precisa colocar GC para acender o Pelé. O resto vai ter que explicar pra cacete. Vai dar um currículo.
Azar da Olimpíada de nunca ter tido o Pelé. Azar olímpico, entendeu? Deu azar porque não podia, o Zé lembrou bem, não podia participar profissional. Então, azar olímpico. É só isso. Porque quem perde com a não participação do Pelé em uma Olimpíada é a própria Olimpíada.
Legal. Agora nós vamos falar do outro jogo da noite, né? É um jogo importante. Todo mundo já falou de Corinthians. É que é esse clássico que o ouvinte acabou de citar. Santos e Flamengo. O jogo será em Cuiabá. Essa venda de mando foi feita já há muito tempo.
É 2015.
Mas, 2015. Enfim, o Santos vai jogar lá contra o Flamengo. A irritação maior de muita gente é porque a torcida, muito provavelmente...
será do Flamengo.
Sem dúvida.
Do Flamengo. Mas o Santos já tinha feito isso. Está só cumprindo aquilo que foi acordado. E promete não fazer
mais. Recebeu adiantado.
Naquele momento o dinheiro foi importante. Então, eu acho que criticar duramente, você não vivendo o drama de ter que assinar cheque, essa coisa.
Poderiam ter pensado em outras ações. Okay, aí o ouvinte deu uma ideia boa, né, Vanderlei?
Precisa fazer alguma coisa.
Na hora que aparece
a conta, a gente tem que respeitar.
Vende a moto. Né? É. Vende, faz qualquer negócio.
A verdade é, mas depois as pessoas voltam atrás, né? Então eu queria. Atenção. Santos e Flamengo, Fausto, quero ouvi-lo sobre o jogo desta noite.
Eu acho que o Santos vai perder de não jogar. Eu concordo com você que time bom joga em qualquer lugar.
Não tenho dúvida.
E o Santos tem um grande time e vai dar trabalho pro Flamengo, mas é que a grande maioria será de torcedor do Flamengo, será sem dúvida nenhuma. Esse é um grande jogo, Santos e Flamengo, um jogo que as duas equipes vão estar brigando ali na ponta. O Flamengo, se vencer, passa o Santos, pode até assumir o segundo lugar na tabela. Esse eu vou ficar no muro, viu? Eu tô achando que vai dar empate esse jogo entre Santos e Flamengo. Acho que vai dar empate, 2x2 num grande jogo, 2x2, não é um empate qualquer, 1x1, 0x0. 2x2 num grande jogo entre Santos e Flamengo. Acho que teremos um grande público.
O Santos, ele perde bastante nesse jogo, jogando fora de casa. É um adversário direto. Acho que o Santos hoje tem uma grande chance de assumir a liderança, porque é uma rodada em que o Corinthians pode perder ponto, que é normal até que o Corinthians perca ponto. Então, o Santos ganhando do Flamengo, ele pode assumir a liderança do campeonato. E jogando em Cuiabá, ele vai igualar as coisas, né? Na Vila Belmiro, ele teria uma vantagem contra o Flamengo. Acho que os times se equivalem, mas sem jogar em casa, fica um jogo muito igual.
O Santos vem de 3 vitórias, o Flamengo de 2.
E sobre a questão financeira, claro que é importante, a gente sabe, o Santos vive problemas financeiros. Mas eu só queria entender uma coisa, né? O Santos, ele é o time que mais revela jogador, consequentemente ele vende um monte de jogador e sempre tá quebrado, né? Uma coisa realmente assustadora.
Tudo fatiado, pô. E é o clube que mais fatia jogador.
Você vai vender o Gabigol, não vai sobrar nada.
Sim, vai sobrar bem pouco pro Santos.
Bom, mas espera aí. Vai sobrar pouco, né? Você prefere alguma coisinha de alguma coisa?
Mas é uma observação. Isso é um dos clubes que mais revela jogador e não cadê o lucro?
Tudo bem, mas...
Mas é o que o Flávio falou, eles investem na base, mas...
Pra não dizer desonesto.
E quando vende ainda roubam, né? Quando vende ainda roubam, né?
As contas lá no Santos...
O Neném foi um exemplo disso.
As contas lá no Santos não fecham faz tempo.
Faz tempo.
Um presidente entra, o outro não é aprovado as contas, tem presidente afastado lá...
acusado de roubo. O negócio é pesado. Tem que aprender a fazer gestão. Tem que aprender a fazer gestão.
Veio uma época aí, o Santos, você lembra bem, sim, Bruno? Ah, vamos fazer um comitê gestor.
Não, ainda tem.
Isso é bom. Pera um pouquinho. Vamos fazer, só que não funcionou, hein?
Não, mas é bom. A ideia é boa.
A ideia é boa, mas o comitê que foi formado parece que não deu muito certo, não, hein?
Por falarmos em Trambique, o ex-presidente Maurício Assunção, do Botafogo, foi expulso do quadro social do clube.
Tem mais gente aí, viu? Da Ponte também.
Márcio de La Volpe.
Também.
De La Volpe foi expulso também, né?
E vão rastrear o telefone de quem falava com ele, viu, Wanderlei? Estão falando aí.
Isso não tem problema.
Olha, vai pegar a ligação dele, fala direto com o presidente da Ponte. Pô, mas direto.
Eu nem sei o que
é. Alô, boa tarde.
Eu só falei que vão rastrear o telefone.
Alô, boa tarde.
Boa tarde.
Quem fala?
É Rick de Osasco.
Perfeito. E você nos acompanha como? Pela internet?
Pela 620.
Pela nossa AM620, a nossa Jovem Pan. E torce pra quem?
Torço pro Santos Futebol Clube.
Pro Santos, que joga hoje contra o Flamengo, queremos ouvi-lo.
Ô Wanderlei, tô vendo falar aí na venda do Gabriel que ele vendeu por 32,75 milhões de euros. O Palmeiras vai levar 76,7 milhões de reais.
Perfeito.
E o Gabriel do Santos foi vendido por 25 milhões de euros. E o Santos vai levar 72,5 milhões de reais. Então não é tanta diferença para o Vampeta estar falando, tudo bem que tem os 20% do empresário que vai ser depositado, mas não é tanta diferença do Gabriel não, se for em valor para os times.
É, o Santos é verdade, o Santos vai receber cerca, faz em conta, vai números redondos, sem fazer uma conta exata. O Palmeiras vai levar 20 milhões de euros e o Santos vai levar 18 milhões de euros. Pronto, é um dinheirão.
Para Inter, na Juventus serão 18, na Inter acho que 19.
Vamos lá, Wanderlei. Se não fosse 20, a Lei Pelé, só valeria quanto pro Santos?
Milhões.
Ou pro Palmeiras? Do Gabriel Jesus.
Não,
ele tá fatiado.
Pelé não,
lógico.
Ué, o Flamengo, campeão do mundo com o Zico, vendeu todo mundo e o time ficou quebrado. Mas não. O problema é que os caras são ladrões, não é a Lei Pelé.
Não, mas sobra pra.
A Lei Pelé. A Lei Pelé é a Lei Bosma. Era obrigado
a Lei. Precisa ser revisada.
O mundo inteiro tem a lei, tem a liberação através do Bosma. O Brasil, os grandes times brasileiros, todos os jogadores foram vendidos e os times continuaram quebrados. Problema do brasileiro é que tem dirigente ladrão. O Lei Bosma ou sem Lei Bosma.
Sobrava
a Lei
tudo,
Pelé
aí os caras roubavam agora não sobra tudo.
Tem nada a ver com a Lei Pelé, que os caras são ladrões.
Dirigente é bandido é da FIFA até o
Claro, os caras são ladrões.
É da FIFA até
tem ladrão e tem ladrão.
É da
tem
FIFA até
competente.
É da FIFA até agora. Não,
mas
não
tem nada a ver com a Lei Pelé.
Eu acho que a Lei Pelé prejudicou muito, sim, os clubes.
Tá bom.
Eu concordo com o Vampeta. Os clubes viviam daquilo. Você pode perceber.
Você dá um contrato com 16 e você pode fazer um contrato de 3 anos, 19
anos. Então, eu não sou contrário. Para a época, talvez, fosse necessária a lei do jeito que foi. Só que agora, ela precisa ser revista. Sabe?
Porque não, eu acho que precisa, eu acho que a atitude tem que ser tomada é profissionalizar o futebol.
Então,
não pode ter dirigente que não seja profissional. Não tem diretor de futebol, não, tem
clube,
CEO.
Mas o clube não pode ficar chupando
o cara tem que ser
dedo.
Empregado.
Eu sei.
Mas e aí vai mas tudo pro clube. O cara é empregado, tem que mostrar serviço, prestar contas,
tudo
levar a participação.
E clube profissional.
São Paulo Futebol Clube, Sociedade Anônima.
Eu concordo,
Sociedade Esportiva Palmeiras,
concordo,
S.A. Limitado.
Concordo
só profissional.
Com tudo que você tá falando.
Chama ladrão.
Só que esse negócio de dividir atleta, de rachar atleta, de ter um pedaço pra um pedaço pra outro, isso aqui tem que ser revisto.
Ruim.
A Lei Pelé tem que
mas
ser revisto.
Isso já foi
pra que o clube formador, ele tenha o dinheiro, ele tenha o dinheiro que vestiu, pelo menos.
Eu acho
entendeu?
Que o empresário, mas pode ter um empresário. Você pode ter um empresário pra cuidar da sua
claro,
carreira.
Claro, vai ganhar porcentagem.
Não pode o empresário não fazer nada e ficar com 30%
do fatia. Mas eu acho que os dirigentes dos clubes não acham ruim essa divisão.
Não, 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 não,
não, então o problema são os caras.
Boa tarde. Alô, quem fala? Caiu. Alô, boa tarde.
Boa tarde.
Quem fala?
É o do Amício.
De onde?
De Brasília.
Opa, como é que você está nos acompanhando em Brasília?
E a galera aí, tá beleza?
Tudo bem, como é que você está nos acompanhando aí?
Estou acompanhando aqui, beleza, que eu não perco. Um abraço aí pro Vampeta e pro Grande Baiano aí.
Opa, ótimo. Outro.
É, olha, eu sou vascaíno.
Opa, vascaíno.
Mas eu vou torcer hoje pelo Flamengo, que eu não gosto de Santos, não.
Tá vendo?
Eu não gosto de César, não. Infelizmente, eu vou dizer por causa do Pelé, que eu não gosto de Pelé, não.
Vascaíno torcer pro Flamengo?
Ele não gosta
eu
do Vasco,
Pelé. E o Pelé já jogou com a camisa do Vasco.
É verdade. Alô, boa tarde.
Boa tarde, é Jorge, da Vila Matilde.
Opa, e qual é a sua mensagem?
Eu queria saber se desse dinheiro do Gabriel Jesus ou o Palmeiras pode De repente, sortear pelo menos um fusquinha entre a torcida.
Comprar um fusquinha e sortear pra torcida.
Ah, vamos mandar um recado.
Com essa grana.
Vanderlei, Paulo Nobre.
Vanderlei, é, só uma coisa. O amigo aí falou do Vasco. Ontem, Ceará e Vasco, quase 55 mil torcedores no Castelão. E o Lucas Lima, entre quando ele veio pro Santos...
Entre os dois brasileiros, A e B, é a maior... O maior público.
Passou do São Paulo?
Passou do São Paulo.
Então, sobre o Lucas Lima. O Lucas Lima, quando veio para o Santos, não era o Lucas Lima de seleção. Começou lá no Inter, fez um bom papel lá jogando em Recife. Mas ele chegou e o Santos ficou com 10%. Ou seja, o Santos colocou o Lucas Lima para virar esse jogador e gerar toda essa proposta
e ganha só isso.
E quando ele chegou, ele pegou 10%.
Você acha que não tem esquema?
É claro que
os dirigentes fazem esquema para os empresários, óbvio.
Agora o... Isso eu não vou falar porque eu não sei essa parte aí, mas que foi mal negociada essa situação, claro que foi, né? Você pega um jogador, fica com 10% para colocar numa vitrine como é o Santos Futebol Clube. Agora, sobre o jogo contra o Flamengo, é um jogo que é para dar empate, mas o Santos é o segundo, ao contrário do ano passado, ele é o segundo melhor visitante já desse campeonato brasileiro, porque a gente não sabe se ele vai ser visitante ou mandante desse jogo, né? Você sabe a força que tem a torcida do Flamengo em qualquer lugar. Serão, acho que 25 mil torcedores, né? Até ontem 18 mil mais ou menos vendidos. A última vez que eu vi uma parcial, muito por causa da torcida do Flamengo também, mas eu acho que vai dar empate esse jogo, porque o Santos
tudo dá empate,
no meio do campo não é.
Mas esse tem cara de empate. Esse tem cara de empate.
Okay. Atenção. Olha, tem uma oferta espetacular da nossa Turbo Travel.
É igual o Vanderlei, até dezembro.
Muito bacana que você não pode. Estamos repetindo. Falamos ontem, vamos falar hoje, porque está fazendo sucesso. O Hotel Paradisos Punta Canha está oferecendo tudo incluído, sistema tudo incluído, hospedagem para duas crianças grátis, e o casal, obviamente, e ainda um crédito de R$ 1.500 por apartamento por 7 noites. Diárias promocionais a partir de R$ 895 ou 10 de R$ 90. Isso mesmo, eu vou repetir para você, no Hotel Paradisos Punta Canha, com diárias a partir de R$ 10,90. E mais duas crianças grátis, ninguém paga nada, ainda crédito para esse período que você vai passar lá, 7 noites bacana em Punta Canha, que é show. Você encontra essa e muitas outras ofertas no site togotravel.com.br. togotravel.com.br. Então, ligando agora, o pessoal lá está esperando você, 31240210. 31240210, 31240210, prefixo de São Paulo é 11 31240210. Se pudesse viajar, iria com quem, Vampeta?
É, já levei tanta gente formada, vou levar uma companheira de trabalho aqui nossa da PAN, né? A Vivi. Aqui da PAN.
Olha lá, Vivi. Olha lá, Vivi.
Você já levou a Vivi.
Vivi
você
não.
Tá Vivi de Esmaldo?
Não. Não levei não. Oh, não levei
é
não.
É o nosso esporte em discussão. Atenção, voltamos à Avenida Paulista com o nosso Mochilink. Tá lá o André Ranieri. Diga, André, qual é a sua... Diga, André, queremos ouvi-lo.
Fala, Vanderlei. Seguimos aqui na Avenida Paulista. Agora eu peguei mais duas pessoas que estavam passando por aqui. Como que você chama?
Lucas.
Lucas, que time você torce?
Palmeiras.
Tá preocupado?
Não, por quê?
Ah, o Gabriel Jesus foi vendido.
Ah, mas a base é boa. A gente tá com o Roger Guedes, tem o Vitor Hugo lá também, meninada, tudo nova, então tá tranquilo.
Mas o Roger Guedes é uma caída, não deu?
Deu. Depois que o Gabriel Jesus saiu, deu uma caída. Mas tá tranquilo, vai recuperar. Próximas rodadas aí, vai dar nós.
Vai ser campeão brasileiro?
Vai ser campeão brasileiro.
Tá gostando do trabalho do Cuca?
Tô gostando. Ele chegou, mudou todo o panorama lá. Tá dando esperança pra gente agora.
Beleza. Como que você chama, amigão?
Leonardo.
Que time você torce?
São Paulo.
O que você achou da saída do Bausa?
Cara, faz muito tempo que eu não acompanho futebol, velho.
Quem que você acha que deveria vir pro lugar do Bausa?
Não faço ideia.
Quem que você acha que tem que vir pro lugar do Bausa?
Ah, pega um cara bem ruim lá no Bragantino. Acho que tá bom pros caras, né?
Aí, Vanderlei, ó. O São Paulino que tá um tempinho sem acompanhar futebol e o Palmeiras tá por cima de tudo aqui. Tá sabendo de tudo. Seguimos aqui na Avenida Paulista. Daqui a pouquinho A gente volta aí mais uma vez no Mochilink.
Olha, escolheu a dedo, hein? Mas rapidamente eu queria que você falasse um pouquinho. Corinthians joga hoje, você pode até aproveitar, André, e anunciar o time. Está escalado pelo professor Cristóvão Borges. Corinthians viajou quando? Viajou ontem, né?
Isso, o Corinthians viajou ontem, já está em Curitiba. E a equipe que vai a campo tem Cássio no gol. Fagner, Iago, Balbuena e Wendel. Meio de campo com Bruno Henrique, inclusive pode ser a última partida do Bruno Henrique no Corinthians, né? Tem um interesse muito forte do Torino da Itália. Elias no meio de campo, aí tem o Giovanni Augusto, Marquinhos, Gabriel. Na frente o Romero e a dúvida, né? O André tá suspenso, levou o terceiro cartão amarelo contra o Internacional. E o Luca, aparentemente é o Luca que será o titular, mas tem Luciano também correndo por fora. Tem outros jogadores que o técnico Cristóvão Borges disse que pode surpreender e podem entrar como titular.
Perfeitamente. Um abração para você.
Pega uma peteca aí, meu irmão, da Paulista.
Olha, ô Márcio, amanhã nós vamos falar sobre São Paulo e Atlético Mineiro. São Paulo enfrenta amanhã o Atlético Mineiro, São Paulo e Atlético. E o Palmeiras, que já está em Chapecó, enfrenta a Chapecoense. Um jogo importante, claro, tanto para a Chapecoense como para o Palmeiras. Mas. São Paulo, tem novo treinador, não tem? Como é que tá a conversa?
Amanhã Balsa, não tem novo treinador, os nomes são jogados aí no ar, né? O Vilas Boas, que antes do Osório foi o nome citado, mas pediu um caminhão de dinheiro para dirigir o São Paulo, é uma paixão da diretoria, mas a chance é remotíssima. Deve cair num nome brasileiro, Vanderlei, que é o mais viável no
Tomara
momento.
Que seja Vanderlei Luxemburgo.
É isso aí. Seria um nome também, mais fácil nessa altura do campeonato. Até porque o aproveitamento dos técnicos...
Faz uma fumaça boa.
46% de aproveitamento, melhor pegar um brasileiro.
Bem ruim, né? O Sava do Rápido, do Racing, também é um nome que circulou nos bastidores, mas tem 42 anos e então naquele aspecto de ser... Do Racing, o Sava... Não é o técnico experiente.
Uma baiada, né? Aí não dá, né? Aí não dá, né? Vou pra trazer aqui, nem traga coisa que presta, pô. Senão pega a gente daqui, velho. Uma baiada. Não sei como é que o cara tem 18 vitórias, 17 derrotas e 3 empates e é bom.
São os nomes que circulam aí. Então, o São Paulo não tem muito para onde correr, entendeu? Não tem muito para onde correr. E o Abel não é um técnico barato, não é tão simples assim. É um bom técnico, claro que é, mas na hora que vai sentar para conversar, não adianta achar que vai oferecer para ele 150 mil dólares, aí 180 que ganhava o Balsa, que ele vai aceitar, porque não é assim. O Abel, pelo que a gente escuta por aí, ele é um técnico na casa de 600, 700 mil reais por mês.
Esse patamar aí.
São Paulo não vai pagar isso.
O Balsa não ganhava isso? Dá 200 para o Vanderlei, não? Dá 200
mil reais. Você ganhava 250 mil reais, 300 mil reais por mês.
Eu acho que o São Paulo tá precisando de alguma coisa nova. Nem o Abel, nem... Eu tava pensando essa madrugada.
Milton Cruz seria bom. Conhece tudo
não,
do São
não.
Paulo.
Eu contrataria um técnico que meteu 4-1 no São Paulo, deu um nó no São Paulo e foi um destaque extraordinário no Campeonato Paulista, que é o Fernando Diniz.
Mas tomou uma de proposta, não aceitou nenhuma, Nilson.
Esse rapaz precisa aceitar. É o momento. Calma. Eu acho o Fernando Diniz, por exemplo, melhor que o Balsa.
Ah, sim, eu
mais
também, acho.
Que
eu
o
também
Bal...
acho.
Mais treinador que o Balsa.
E que o Osório então, também.
E outra coisa, ele tem um elenco, ele tem um elenco, ele teria um elenco muito melhor do que ele tinha no Audax.
Mas saiu o Vamp pra falar. Uai.
Opa, tem um elenco melhor do que tinha no Audax.
Aí o cara
precisa. O Fernando precisa entender o seguinte: se ele é guardiaba, ficar marcado porque eu dirijo, eu não tenho condição de dirigir uma equipe maior, é conversa mole pra boi dormir. Isso é o jogador do time pequeno, é o Luiz Pereira lá no São Bento, fazia dupla com o Marinho. Ah não, o Palmeiras me contratou, não vou porque eu vou jogar bem aqui com o Marinho no São Bento. Para com isso. O cara tem que buscar um
desafio.
Um desafio, algo novo para sua vida, para sua carreira.
Parece que ele não
e
tem,
o São
né,
Paulo tá precisando
tá
uma sacudida.
Né?
O São Paulo tá precisando uma sacudida assim.
Se
trocar 100 por meia dúzia pro São Paulo, não adianta mais.
Aí dá quando tempo... o garoto aceita o convite para jogar na Europa, ele é criticado aqui porque foi embora.
Aí dá um contrato de 3 anos pro Fernando Diniz trabalhar. 3 anos pro Fernando Diniz trabalhar. Dá um contrato pra ele, deixa ele fazer o time dele, deixa ele montar do jeito
soltou,
dele.
Ele não se manifestou,
calma, o São Paulo.
Aceitaria agora.
Eu acho que o São Paulo até pensa nessa possibilidade.
Não, não pensa.
Até pensa.
Não pensa. Não,
bem. Vamos aguardar.
Vamos aguardar.
Mas esse é um nome que eu acho que no mercado aí, é o cara que eu daria a chance agora pra começar um trabalho novo no São Paulo. São Paulo precisa de coisa nova, de um trabalho novo.
Deixa eu atender o Vitor. Alô, boa tarde.
Oi, boa tarde, Vanderlei.
Quem fala?
O Vanderlei, é o Samuel.
De onde, Samuel?
Eu sou de Mogi das Cruzes, Vanderlei.
E torce pra quem?
Eu sou Sociedade Esportiva Palmeiras.
E a sua mensagem?
Eu poderia falar com o Flávio, Vanderlei?
Rapidinho,
opa,
pode.
Opa, tamo na escuta aí.
Ô Flávio, boa tarde.
Boa tarde.
Ô Flávio, eu não sei se você já tá sabendo, o Palmeiras parece que moveu uma ação contra a CBF a respeito da contusão do Fernando Praz. Eu gostaria de saber a sua opinião sobre isso, se há condições de ganhar e o que o Palmeiras pleiteia.
Não, o Palmeiras...
Eu não sei, não tenho detalhes.
O Palmeiras vai querer receber há um seguro quando o jogador se machuca servindo a seleção brasileira. Mas só vai entrar com uma ação se não ocorrer um acordo. Isso aconteceu há 2-3 dias.
Se há o seguro, acho que não deve ter grandes problemas.
Talvez ele vai jogar para o pé, né? Com o seguro, mas o cara não... Fica todo. Lembra o Luizão? Foi vendido mesmo com seguro e.
Não, é isso. É seguro do sogro Fernando Prata. Porque o cara tem de testudo, ele tem de surdo. É inacreditável.
A gente estava com uma conversa paralela. Presta atenção na conversa. Alô, boa tarde.
Boa tarde, Vanderlei.
Quem fala?
Josimar de Brasília.
Fala, Josimar, qual é a sua mensagem?
São Paulino.
Opa, São Paulino, nos acompanha pela nossa Jovem Pan Brasília, Jovem Pan News Brasília.
Isso mesmo.
E qual é a sua mensagem?
Vanderlei, é só dar razão para os dois tontos aí, eu concordo com o Nilson, seria o Fernando Diniz ou aquele Rueda lá do Nacional de Medellín, isso mas esse é, eu sei que não vem.
Certo.
E o outro Flávio, concordo com ele, o outro tonto aí, que realmente nos dirigentes do Brasil só tem ladrão.
São opiniões.
O Rueda interessa.
Alô, boa tarde.
O Rueda,
sim. Lá em cima na lista. Alô, boa tarde. Alô, boa tarde.
Alô, boa tarde, Vanderlei.
Quem fala?
É José Francisco, do bairro de Santa Cecília.
Fala, José.
Vanderlei, o professor Flávio hoje, ele está um pouco ácido, mas eu respeito o profissional. O Nilson acabou de citar aí, comitê gestor do Santos. Não foi esse comitê que comprou o Leandro Damião?
Foi. Foi, então, por isso que eu disse que não deu certo.
É isso aí, feito o registro. Alô, boa tarde.
São sete boa tarde, pessoas.
Vanderlei. Quem fala?
Eduardo Brandão, Rio Preto.
Opa, São José do Rio Preto.
Oh,
você nos acompanha pela nossa Jovem Pan News Rio Preto. Como é que você nos acompanha?
Nesse momento pela internet, mas também pelo AM900.
Legal. E torce para quem?
Corinthians.
Opa, líder do Campeonato Brasileiro. Qual é o seu recado?
E vai continuar líder hoje, porque o Nilson César falou que o Atlético vai ganhar, então...
Você vai ver.
Três pontos na caçada. Marcelo
Galhardo aí. Não, vamos, continua Galhardo.
Alô, boa tarde.
Alô, Vanderlei, boa tarde.
Quem aqui, fala?
É Ivan, aqui do Goianazes.
Fala, Ivan, qual é a mensagem?
Ô, Vanderlei, sabe quem era um treinador bom pro São Paulo?
Quem?
Eu acho que o São Paulo tinha que dar uma chance a ele. É um cara bom, Caio Júnior.
Caio Júnior, o que vocês pensam?
Dá da Chapecoense, né?
Bem
né?
Do São Paulo.
Não dá, né?
Não dá. É bom pra Chapecoense.
Alô, boa tarde.
Boa tarde, Vanderlei, tudo bem?
Quem fala?
É o Carlos de Aldeia da Serra.
Fala, Carlos.
Só um comentário. O único cara no programa que não é tonto é o Flávio Prado.
Perfeito.
Muito obrigado e concordo com você.
Ele é um cara inteligente, coerente, e se todo jornalista tivesse a cabeça do Flávio Prado, o futebol brasileiro seria bem melhor.
Parabéns, Flávio, pelo elogio. Alô, boa tarde.
Alô.
Se todos tivessem
a orelha.
Boa tarde.
A orelha. Quem fala?
Dá um abraço aí no Alcibarai.
Quem? Caiu ali.
É o Alcibarai do André Ranieri, Vanderlei.
Alcibarai. Alô, boa tarde.
Boa tarde, Vanderlei.
Quem fala?
Wagner, São Caetano, palmeirense.
Fala, Wagner.
Com relação a... Eu sou palmeirense, mas queria dar um pitaco aí nessa situação do São Paulo.
Sim.
Eu acho que um técnico como o Fernando Diniz, um técnico de um time mais modesto, digamos assim, quando vem para um time grande é meio complicado. Vi de Doriva, que não deu certo. Então eu acho que tinha que pegar um pouco mais de rodagem, né?
Aliás, obrigado, viu, por ter ligado. O São Paulo disse que vai contratar um técnico experiente e rodado.
Doriva não, né? Dessa
vamos
vez,
aguardar.
Não vai dar uma nova chance pro Doriva.
Essas informações que você falava hoje pela manhã de André Vilas Boas... Isso
tá parada aí, né?
Isso também tá na parada? Tá no grupo de interessados?
É, então, é o que eu acabei de
Quer dizer, tudo
agora.
Pode acontecer,
tudo pode acontecer para ser técnico do São Paulo.
O que joga contra ele é a grana, né, Vanderlei? Ele não se enquadra nessa política do São Paulo. No passado ele pediu quase R$1 milhão.
É legal, ele tava no Zenit, um dos maiores salários
então,
do mundo.
Então,
até que
ponto ele se enquadraria aí pra conversar com o São Paulo. O Jubeiro agora... Também é outro que tá na praça, né? Tá na pista, mas não é um dos mais baratos.
Mas não quer o Nacional, não quer o técnico brasileiro?
O problema, o Leco quer um técnico brasileiro, porque ele ficou decepcionado com o que viu até agora.
E quem manda quem é?
Não é assim. Não é assim. Ainda mais tem eleição no ano que vem no São Paulo.
É, precisa ouvir todo mundo, claro.
E ele tem a favor dele os números dos técnicos estrangeiros que passaram por aqui.
46% de aproveitamento.
46,5 paus e 49 Osório, entendeu? Nos clássicos, São Paulo tomou pancada nos últimos dois anos de todo mundo. Com o Osório, uma decepção, e com o Balsa, empatou com o Corinthians na arena. O resto, só pancada.
Osório e Balsa, os dois não somam um.
São Paulo foi eliminado pelo Paulista com o Audax. E na Libertadores perdeu dois jogos em casa, né, Vanderlei? Então a gente não pode deixar de destacar isso. E o Leco tem falado isso para os seus pares intramuros lá no São Paulo. Mas tem gente dentro do São Paulo que acha que o São Paulo ganhou garra, vibração, tem sangue agora. Eu já acho que, você me olha assim com essa testa enrugada, eu já acho que o São Paulo ganhou vibração. Claro que teve o dedo do Balsa. Teve o dedo do Balsa também. Mas acho que Michael, Caleri, eles também ajudaram nesse sangue mais competitivo do São
Lugano,
Paulo.
Lugano. Boa tarde.
Também.
Boa tarde, Vanderlei.
Quem fala?
É o Tadeu Palmeirense de Jabaquara.
Fala, Tadeu, quero ouvi-lo. Qual é a mensagem?
Eu queria perguntar aí para a mesa, acho que mais especificamente para o Fred Júnior.
Sim.
Achei muito exagerado pena de 2 anos para o Alessandro. Eu não entendo nada disso, assim, de DOP, sou apenas um ouvinte. Queria saber se essa substância assim é tão...
É anabolizante. A pena de 2 anos, isso vai cair, porque vai ser feito o recurso já está sendo feito, tem 3 dias, e vai ter uma redução de pena. Sem dúvida vai ter uma redução de pena,
mas
no caso Alexandre.
Mas eu não tenho muita tolerância com o negócio de doping no futebol. Né? Pode até cair, mas o julgamento foi feito à luz da lei, é permitido isso aí. Eu acho que não tem que ter tolerância com doping no futebol, em esporte nenhum. Acho que é uma covardia com os outros atletas que estão competindo. É ruim para o próprio organismo da pessoa, mas aí cada um tem direito de fazer o que quiser do seu corpo. Mas é uma covardia com os demais. Eu não tenho muita tolerância com isso, não. Se ficar em 2 anos, eu não vou ter nada contra. Para mim, está tudo certo.
Alô, boa tarde.
Boa tarde, Vanderlei.
Quem fala?
É o Flávio, de São Carlos.
Diga, Flávio.
Olha, rapaz, do jeito que tá aí as coisas aí, pro São Paulo aí daria certo o Marcelo Veiga.
Marcelo Veiga.
No Bragantino.
Perdeu ontem pro Londrina 2-0.
É.
Ele tava suspenso.
Quem é o técnico do Londrina?
Para de chutar o balde.
É Cláudio Tencati, faz 5 anos. Não mexe com ele, deixa ele lá. É, faz 5 anos. O
Londrina tá disputando. Alô, boa tarde.
Alô.
Quem fala? Caiu, né? Alô, boa tarde.
Oi.
Alô, boa tarde. Quando tem microfonia, não tem jeito. Alô, boa tarde.
Boa tarde, Vanderlei.
Quem fala?
É o Matias.
Opa. Alô, Vanderlei.
Meu Deus do céu.
Tá alô, aí, boa tarde. Aí não
tem... Alô, Vanderlei.
É, quem fala?
Oi, Vanderlei. Carlos, aqui de São José do Rio Preto.
Opa, Rio Preto é um grande reduto de audiência. Diga, Carlos.
Oi, Vanderlei. Eu queria 2 coisas, se possível, falar com o Márcio Espino. Eu sou ouvinte assíduo de vocês. E eu, antigamente, principalmente você no Pique da Pan, você sempre falava, entrevistava diretor de São Paulo. Eu sou São Paulino. Hoje, você entrevista o Gustavo e não pergunta pra ele. Tá bom, o Centurião é ruim, como todo mundo fala que é ruim. E agora, o que, que eu ponho no lugar liberando o Centurião?
Márcio, como é que é essa história aí? Libera o Centurião, não tem ninguém pra... Aliás, Centurião agora deve ir pro Boca, né? Tá acertando pro Boca.
Também, Boca
tá...
Saiu Boca. Caro, saiu caro pro São Paulo, pagou muito.
Só falta agora eu ouvir elogios com relação ao Centurião, que foi trucidado. Boca, né? Foi trucidado.
A gente tava falando sobre isso de manhã. A gente falou disso de manhã na redação. O Centurião não foi bem no São Paulo, Vanderlei. Ele fez 8 gols no São Paulo em todo esse tempo, 14 milhões de reais. Tava na mão do Balsa agora dar uma nova chance ou não. O Balsa não vai ficar, então ele foi liberado, não joga nem amanhã, 1 ano de contrato com o Boca por empréstimo, e se ele for bem, ele volta ao São Paulo. Não tinha mais clima pra ele ficar, Vanderlei. Então, sabe, ele não tava contente, o São Paulo não tava contente com ele, fez um jogo bom no final de semana aí, mas era pouco pra convencer o São Paulo a ele ficar. Tinha muito mais motivo pra ele sair do que pra ele ficar. O arrependimento está na liberação do Rogério, que foi para o Sport. Mas aí não tem mais jeito. Já liberaram o Rogério para o Sport. E esse o São Paulo está arrependido.
Recebemos mensagem também pelo nosso canal no YouTube, que é o jp.com.br/esportejp. jp.com.br/esportejp. registrem alguns dos nossos companheiros que nos acompanham pelo canal, no nosso canal no YouTube. Bruno Prado.
Tem aqui o Eros Mota, o Luan Oliveira, o Ismael, o Matheus Brito. Tem aqui ainda o Márcio Ferreira, o Milton César, não o Nilson César, o Milton César, Ulisses Torelli, o Paulo Ricardo. Temos ainda aqui a participação do Pedro Martins de Oliveira Neto. São alguns que participam aqui pelo YouTube, acompanhando o programa com imagem e também dando a sua opinião, conversando aqui no chat do YouTube.
Legal. Alô, alô, boa tarde.
Alô, boa tarde.
Quem fala?
É o Eduardo, de Presidente Prudente.
Opa, também um grande reduto, Presidente Prudente, pela nossa Jovem Pan News Prudente. Ou pela internet, como é que você nos acompanha?
Eu tô escutando pela internet.
E você torce para quem?
Eu torço pelo Santos, Vanderlei. Eu queria deixar uma pergunta aí para a mesa.
Tá.
Se eles não acham que o Júnior, o treinador do Santos... ele é estilo Muricy, ele não tem muito marketing, mas hoje, para mim, ele é o melhor técnico do Brasil. O que vocês acham aí?
Tá bem.
Um abraço, tudo de bom, Vanderlei.
Professor Dorival Júnior, siga
Flávio Prado. Sem dúvida está entre os melhores.
Primeira
sem dúvida
linha.
Está entre os melhores.
Está,
ele é daquela, daquele grupo A, né, dos treinadores.
Queria mandá-lo embora, né, Flávio?
Agora, pode ser. Isso aí é coisa do torcedor.
Isso
é coisa
do torcedor. Boca.
Ele é excelente, o Santos tem uma identidade de jogo muito por ele, faz um ano que ele está lá, o que é um acerto da direção do Santos, ele manter o treinador.
Melhor também.
Ele é muito bom treinador e faz com que o time jogue de acordo com a filosofia do jogo dele. Eu gosto muito.
E
é técnico
que o seu,
de primeira linha.
E quase que o seu meninão joga também ele aos leões, né? Naquela
pergunta pra
pênalti,
ele,
né?
Pergunta pro Júnior, né? Se ele acha que houve algum prejuízo naquilo.
Não, mas pra imagem, pra quem
falar
tava no estádio,
tonto,
pra
pergunta pra ele
TV,
se ele acha
ridículo.
Que... Pergunta pra ele se ele acha
que... claro, agora ele vai falar que não, mas a imagem
foi péssima
no episódio.
Não houve nada.
O cara quase mandou o técnico pro...
Houve os tons. Todos que ficaram fazendo H em cima, mas não teve nada.
Manda o técnico pra...
Não teve nada.
Não, eu achei...
Para o raio que o parque agora foi...
Eu achei aquela atitude do Neymar...
Ridícula.
Maravilhosa. É. Desrespeitar o técnico, deixar... Nossa, que exemplo de atitude.
E quando o Ganso,
nossa, que exemplo. Também péssima. Péssima.
Ele não joga bola. E é uma porcaria de jogador.
Péssima. Péssima atitude do Ganso. Péssima atitude do Ganso. Péssima atitude do Neymar. Atitude ridícula. Ridícula. Mais uma das ridículas atitudes do Neymar. A exemplo que o Ganso errou também no Pacaembu.
Eu vou atender o ouvinte. Alô, boa tarde.
Boa tarde.
Quem fala?
Aqui é João de Capivari.
Capivari?
Isso.
Bacana. E você torce para quem?
Sou São Paulino e eu acho que o técnico próprio para São Paulo está dentro de São Paulo. É colocar o Pintado e tentar conversar com o Muricy para dar uma força para o Pintado.
Bom, o Márcio já disse aqui desde ontem, acompanhando o São Paulo, que a diretoria do São Paulo não quer colocar o Pintado, porque acha que é uma função que desgasta, tira
o
põe
com o Milton Cruz, foi o que aconteceu então, com o Milton.
E o Milton tá desgastou, fazendo... ficou 22 anos fazendo isso, demorou, foi um desgaste terrível.
Não, mas não vai criar outro,
tem...
né?
Ô, Flávio, o Pintado é o que tem cobrado os jogadores, ele pega os caras lá pela orelha e tal.
É brincadeira, ficou 22 anos
não,
no clube.
Não, eles acham que o Milton Cruz fazia isso toda hora. Toda hora que precisava, o Milton Cruz tapava esse buraco. Eles não querem que o Pintado faça isso. Eu só fico espantado que o Jardine, que é tão elogiado dentro do São Paulo lá e por alguns fora do São Paulo, nossa, muito. É um técnico moderno.
Eu gosto
tal,
muito.
Porque ele não, né, não faz isso amanhã.
Aliás,
se ofereceu, não, obrigado. Você está vendendo entrega, né?
Aliás, se o time,
Balso, um abraço,
aliás, se o time fosse um pouco melhor, eu até sugeriria que ficasse o André Jardine. Eu temo que com esse time ruim aí ele se queime, porque vai ter uma exigência muito grande e tal. O time é muito ruim. Mas se fosse um time bom, eu entregaria para ele. Eu acho que Jardine, ele tem capacidade, né? Para o Jardine.
Claro,
entregaria fácil para ele.
Deixa eu mostrar para vocês. Deixa eu mostrar para vocês. O São Paulo divulgou oficialmente o seu terceiro uniforme. Nós já sabíamos, falamos aqui, que será uma camisa amarela, em função... Por que é a camisa amarela do São Paulo? Essa camisa que está na tela aqui. Essa camisa é linda. Por quê? Porque tem duas estrelinhas douradas que foram conquistadas pelo Ademar Ferreira da Silva, grande atleta brasileiro, e o São Paulo leva na camisa as duas estrelinhas. Então, decidiu fazer um terceiro uniforme, que foi aprovado. na cor amarela. Claro, com destaque para o vermelho, para o branco e para o preto.
Parece a camisa de goleiro do Rogério Ceni.
Não, é diferente.
Muito bacana.
Não, mas parece.
Mas eu achei lindo. E acho que vai vender bastante. Tomara que tenha sucesso. Como venderam as camisas alternativas do Corinthians, do Palmeiras e do Santos. Aquela do Santos azul é muito linda.
Muito azul, muito claro.
Você quer que o São Paulo jogue de amarelo?
Não sempre. Uma vez ou outra.
Aí vai enfrentar o Mirassol.
Uma vez ou outra.
Aí vai jogar com o Mirassol.
Eu falei aqui camisa alternativa. É o terceiro uniforme para algumas situações. Muito legal. Legal. A diretoria do São Paulo conseguiu aprovação junto no conselho. É muito legal. Parabéns. Este é o nosso esporte em discussão. Companheiros, 14h, não dá mais, a Denise Campos de Toledo já chegou com todo o nosso departamento de jornalismo.
Você não fala nada.
Tem muita informação pra você, bacana, vocês estão sentindo.
Tô chateado, né, Vanderlei? Vanderlei, o Márcio ameaçou me dar uma testada, eu tô triste.
Nossa, na orelha.
E eu queria também, oferecer esse programa pra mãe do Silvio Luiz, que é o nosso diretor aí do programa.
Eu também, Flávio. Olha, uma homenagem dupla.
Estaremos todos juntos hoje a partir das 8 da noite, o líder Corinthians enfrenta o Atlético Paranaense. Vai ser um jogaço isso e no aí, mesmo horário, Santos e Flamengo, nós também vamos acompanhar tudo pra você. Boa tarde, São Paulo. Boa tarde, Brasil. Já falei.